Hoje vamos meditar sobre o capítulo 62 do livro do profeta Isaías. Vamos ler do versículo 1 em diante. A palavra de Deus nos diz: por amor de Sião me não calarei, e por amor de Jerusalém me não aquietarei, até que saia a sua justiça como um resplendor e a sua salvação como uma tocha acesa. E as nações verão a tua justiça, e todos os reis a tua glória, e chamar-te-ão por um nome novo, que a boca do Senhor nomeará. Amém, meus irmãos? Amém. Glória a Deus. Queremos meditar sobre um tema apoiado sobre um dos textos, um dos versículos e uma das frases deste versículo, que acredito trazer lições importantes para a edificação da nossa vida. Amém? Amém. Quando li esse texto, ele me trouxe edificação e acredito que trará também para a igreja do Senhor Jesus. Porque a palavra de Deus é assim: quem prega, quem ensina é como a cozinheira ou o cozinheiro, não é? Que é o primeiro que prova a comida. E queira o Senhor, nesta noite, abrir a porta da palavra para que possamos alimentar a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. O livro do profeta Isaías, meus queridos irmãos, todos sabem de que o profeta Isaías é cognominado profeta messiânico. E o livro, na sua maioria, trata da profecia. A profecia trata a respeito do Messias, aquele que viria e realizaria a obra redentora, que foi o Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo. Mas no capítulo 62 e versículo 1, quero tomar apenas uma palavra, uma frase, para trazer uma meditação sobre a nossa salvação. Versículo 1 diz: por amor de Sião me não calarei, e por amor de Jerusalém me não aquietarei, até que saia a sua justiça como um resplendor e a sua salvação como uma tocha acesa. Quem diz amém, irmãos? Amém. Repita comigo esta após mim, não é? Esta frase: e a sua salvação,
e a sua salvação
como uma tocha acesa.
Como uma tocha acesa.
Amém?
Amém.
Meus queridos irmãos, quero justamente falar sobre essa figura que a palavra de Deus faz a respeito da nossa salvação. A palavra profética do profeta Isaías, ele diz que a salvação está sendo apresentada aqui pelo profeta, pela palavra de Deus, como uma tocha acesa. Amém? Não é uma tocha, mas a palavra diz uma tocha acesa. Glória a Deus. E se é uma tocha acesa, nós queremos falar dentro da palavra de Deus sobre esta comparação, esta figura que a palavra de Deus faz a respeito da salvação. A salvação como uma tocha acesa. Não é isso? Há muitas figuras na Bíblia, muitas comparações que são feitas a respeito da salvação. No mesmo livro do profeta Isaías, há um texto que diz que apresenta a salvação como as vestiduras. Ele diz que nós fomos vestidos com vestidos de salvação. E aqui neste versículo, o profeta diz, apresenta a salvação como uma tocha acesa. E eu gostaria de, nesta noite, trazer não só uma palavra sobre o significado da tocha a sua importância, a sua utilidade, não é isso, nos dias, principalmente nos dias do profeta Isaías, mas falar também sobre como manter a tocha da salvação acesa. Amém, meus irmãos? Quero discorrer sobre esse tema, como manter a tocha da salvação acesa. O que é uma tocha e o seu simbolismo no texto lido? Nós encontramos nas Escrituras, por vários textos, se fôssemos citar aqui, onde a Bíblia apresenta a tocha como aquele instrumento que era utilizado, porque os irmãos sabem de que antigamente as ruas, mesmo o Império Romano, poucas ruas, não é isso, no epicentro de Roma, possuía tochas em postes que iluminavam, eram tidas como luz pública, mas isso era muito reduzido. Mas não havia, na sua maioria, iluminação pública, e nem tampouco no deserto. Aqueles que caminhavam tinham que levar uma tocha na sua mão para se livrar, para saber caminhar nos lugares escabrosos, no deserto e até mesmo na cidade, e livrar-se, muitas vezes, das feras caminhantes nas cidades e no campo, dos abismos e qualquer acidente que podia trazer prejuízo àquela pessoa, ou até mesmo dos assaltantes, livrar-se dos assaltantes naquela época. Uma tocha era, portanto, um facho usado para iluminar a noite. Era usada em várias atividades que o homem exercia naquele tempo. Até mesmo na guerra, a palavra de Deus nos diz que nos dias de Gideão, ele preparou seu exército e entregou em suas mãos tochas para que eles pudessem vislumbrar o caminho e guerrear à noite contra o seu inimigo. Juízes, abra sua Bíblia em Juízes, capítulo 7 e o versículo 17 de Juízes. Diz assim: e disse-lhes, olhai para mim e fazei como eu fizer. E eis que, chegando eu ao extremo do arraial, será que como eu fizer, assim fareis vós. Tocando eu e todos os que comigo estiverem a buzina, então também vós tocareis a buzina ao redor de todo o arraial e direis pelo Senhor e Gideão. Chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com ele iam ao extremo do arraial ao princípio da vigília da meia-noite, havendo-se já posto as guardas, e tocaram as buzinas e partiram os cântaros que tinham nas mãos. Assim tocaram os 3 esquadrões as buzinas e partiram os cântaros, e tinham em suas mãos esquerda, o que, irmãos? Tochas acesas, e nas suas mãos direitas as buzinas que tocavam, e exclamaram: espada do Senhor e de Gideão. Quem diz amém? Então aquele exército saiu ao campo de batalha, como diz a palavra de Deus, justamente com cântaro, com espada e com tochas acesas. Quando quebraram aquelas tochas, quebraram aqueles cântaros, a luz da tocha apareceu e eles puderam assim vencer o inimigo. Meus amados irmãos, nós vemos que no texto que lemos, a salvação é comparada aqui como uma tocha acesa. A tocha, para permanecer acesa, ela deveria ser cuidada. O seu fogo deveria ser mantido. Quem diz amém, meus irmãos? A salvação como uma tocha nos traz lições importantíssimas para a nossa edificação espiritual. Todos sabemos que a nossa salvação não é mérito dos nossos esforços ou conquistada pelas nossas obras, mas pela manifestação da misericórdia de Deus e do sacrifício que nosso Senhor Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Quem diz amém, irmãos? Amém. Ninguém é salvo porque merece. Somos salvos pela misericórdia. A misericórdia que manifestou através da graça de Deus. O braço salvador que foi Jesus Cristo, que Deus manifestou para trazer salvação a todos os homens. As obras, elas são importantes. As obras praticadas por qualquer homem, não é isso, seja ele religioso ou não, tem importância. Cada homem deve fazer o bem. Amém, meus irmãos? Deve praticar o bem. Até porque há leis que os obriga, que os corrige se não praticar o bem. Todo ser humano tem a obrigação de praticar o bem. Com uma diferença é que as nossas boas obras, mesmo antes de ser salvo em Jesus, ou após a salvação, não pode, não são meritórias quanto à salvação. Não é isso? Estas boas obras não geram a salvação. Elas não produzem a salvação. É claro que depois de salvo, está escrito nas epístolas paulinas, principalmente, que as boas obras que nós praticarmos, elas vão ser um dia examinadas por Cristo, quando nós formos arrebatados e chegarmos diante do seu tribunal. Ali só vai comparecer aqueles que são salvos e remidos pelo sangue de Jesus Cristo, para ser avaliadas as suas obras e receber o galardão das mãos do Senhor. Quem diz amém, irmãos? Amém. Aqueles que não receberam a Cristo, não se arrependeram de seus pecados, prestarão conta das suas obras no trono branco, como está estabelecido pela lei, pela palavra de Deus. Mas, meus irmãos, como eu disse, a nossa salvação não é produto das nossas obras. Abra a Bíblia, vamos ler a palavra de Deus, não é isso que é a verdade absoluta de Deus? Em Efésios capítulo 2, da epístola de Paulo aos Efésios, versículo 4 ao versículo 9 de Efésios, nós encontramos aí a afirmação bíblica que vem justificar o que nós estamos falando. Abra a Bíblia, capítulo 2, versículo 4, do livro da epístola de Paulo aos Efésios. Diz assim, meus amados: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, ele fez o quê? Nos vivificou. Amém? Nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvo. E nos ressuscitou. Veja que ele diz, aqui está escrito, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com ele. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque ele diz, o apóstolo, porque pela graça sois salvos. Repita após mim. Porque pela graça sois salvos. Por meio da fé. E isso não vem de vós. É dom de Deus. Amém, meus irmãos? Quantos são salvos aqui, meus queridos irmãos? Amém. Então saiba que não foram os méritos próprios que nos permitiu receber a salvação, senão pela graça, o dom imerecido de Deus, pela misericórdia, pela manifestação da graça, como está escrito em Tito, o apóstolo São Paulo escrevendo a Tito, pela manifestação desta graça e pela fé que nós se manifestou em nós no sacrifício de Cristo Jesus, não é isso? E nós alcançamos a salvação. Pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Aí diz o versículo 9: não vem das obras para que ninguém se glorie. Amém, irmãos? Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, a tocha, essa salvação como tocha viva, não foi conquistada por nós, não é isso? Pelos nossos méritos, pelas nossas bondades, pelas nossas boas obras, mas foram dadas de graça pela manifestação da graça de Deus como fruto da sua misericórdia que Ele teve por nós. É verdade, irmãos, que a salvação, ela foi dada. É como se nós recebêssemos de presente uma joia que os nossos recursos jamais a obteria. Amém, meus irmãos? Jamais a alcançaria. Quando Jesus se manifestou, se referiu ao reino de Deus, ele contou uma parábola a respeito de um homem que saiu por uma terra, foi caminhar, peregrinar, e quando ele chegou naquela terra, ele descobriu um grande tesouro, e ele não tinha os recursos para adquirir aquela terra. E o que foi que ele fez? Ele voltou, vendeu tudo o que possuía, e retornou e comprou aquela terra, e explorou aquele tesouro que ali estava. Nós não tínhamos recursos, amém, meus irmãos? Nós não tínhamos recursos, não, Senhor, mas o sacrifício de Cristo, a morte de Cristo, conquistou o suficiente valor para comprar a nossa salvação. Quem diz amém? Para adquirir a nossa salvação. Agora, nós ganhamos de graça. Há quem diga que aquilo que é dado de graça nem sempre é cuidado como deveria ser cuidado. Uma tocha precisa ser cuidada. Uma tocha precisa ser mantida. Tudo que Deus dá deve ser mantido. Amém, irmãos? Tudo que Deus nos dá deve ser mantido, deve ser conservado, deve ser cultivado, deve ser cuidado. A salvação não é diferente. O batismo com o Espírito Santo não é diferente. Os dons que Deus nos dá não são diferentes, devem ser cuidados. As bênçãos, não somente as bênçãos espirituais, mas o casamento é uma bênção de Deus, mas deve ser cuidado. Os filhos é uma bênção, é herança do Senhor, deve ser cuidado. O seu lar, o nosso lar, é uma dádiva da parte de Deus, deve ser cuidada, e a responsabilidade está sobre os nossos ombros. Deus dá, mas quer que a gente cuide. Quem diz amém, irmãos? Amém. Mas quer que a gente cuide. E não é diferente com a salvação. Como uma tocha que ilumina, que brilha, que produz luz, deve ser cuidada. Abra a sua Bíblia em Filipenses, capítulo 2. De Filipenses, capítulo 2, versículo 12 em diante. Filipenses, capítulo 2, e versículo 12. Nos diz assim: de sorte, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha, mas muito mais agora na minha ausência, está dizendo Paulo aos filipenses. Assim também, o que é que diz? Operai a vossa salvação. Com quê? Com temor e tremor. Amém, meus irmãos? Ele diz assim: operai a vossa salvação. Amém? Na Bíblia Corrigida, ele diz: operai a vossa salvação com temor e tremor. Os irmãos sabem que eu fui missionário. E Deus me deu com isso também uma oportunidade de falar o espanhol ainda hoje. E eu gosto muito das versões espanholas, porque são eruditas. O espanhol é erudito, é um idioma erudito. E, às vezes, algumas coisas que não entendemos no português, no espanhol é muito fácil de assimilar e ver a amplitude com que o texto da palavra de Deus está falando, como está falando. E eu gosto da versão Casiodoro de Reina. Eu tenho uma Bíblia, versão de 1569, que foi revisada por Cipriano de Valera em 1960. E essa expressão que diz aqui, operai a vossa salvação em português, aquela versão traduz como ocupai-vos com a vossa salvação com temor e tremor. Quem diz amém, irmãos? O escritor está dizendo em espanhol, ocupaos em vuestra salvación con temor y temblor. Ok, irmãos? Então, em português, ocupai-vos com a vossa salvação, com temor e com tremor. Ocupai-vos. Ocupai-vos. É a tradução de uma forma moderada do imperativo presente no grego, e indica, do termo grego, e indica um mandamento de importância constante. A ideia da palavra do apóstolo aqui é: sigam ocupando-se com a vossa salvação até o cumprimento final. Quem diz amém, irmãos? Amém. Aquilo que você não cuida vai morrer. Assim é o amor, assim é o seu casamento, assim é o seu marido, assim é a sua esposa, assim é o seu filho, se você não cuida, assim é as plantas do seu jardim. É assim ou não é, irmãos? Não é? São as plantas do jardim que você tem que adubar, você tem que combater as pragas, você tem que regar, você tem que às vezes estar movendo para a sombra, para a chuva e assim por diante, para que preserve, ela continue crescendo com a sua vitalidade, com a sua força e verde, viva. Amém, meus irmãos? Verde, viva. Não é isso? E não é diferente com o que o apóstolo diz aqui. A ideia é sigam ocupando-se até o cumprimento final da vossa salvação. Como vossa, o termo vossa, tem um sentido mais acentuado, como vossa própria. A ordem para o crente é realizar um esforço permanente para ocupar-se da consumação da salvação, a que receberam pela graça de Deus, por meio da sua fé em Jesus Cristo. A ordem da palavra, a ordem de Deus, a ordem apostólica é: cuidem com esmero, com zelo, da vossa salvação, como um presente de Deus, que nós não alcançamos pelos nossos méritos, mas alcançamos pelo sacrifício de Jesus. Quem diz amém, irmãos? Para que não seja em vão o que Jesus fez. Ele desceu do seu trono. A salvação da igreja é tão importante, do crente individualmente, é tão importante que mobilizou a eternidade. Jesus se despiu da sua glória aparente, veio a este mundo, tabernaculou aqui. É isso que quer dizer quando diz que o verbo se fez carne, eskenesen no grego, que quer dizer armou sua tenda. Deus armou sua tenda. O Senhor Jesus Cristo é o Deus conosco. Deus veio, tomou forma humana e veio para realizar a obra redentora em nosso lugar. Não foi prata, não foi ouro, mas foi o precioso sangue de nosso Senhor Jesus Cristo que foi vertido para a nossa salvação. Quem diz amém, irmãos? Isso não é barato, é caro. E muito caro, não há preço, não é isso? Porque o salmista diz que se alguém tentasse salvar o seu irmão, fosse muito rico, milionário, o salmista diz que os seus recursos se esgotariam antes e ele não conseguiria salvar. Jesus disse que a salvação de uma alma, que ele diz assim, que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder o quê? A sua alma, a nossa alma vale mais do que todo o universo, do que todo o mundo. E Jesus veio aqui para realizar esta obra. Quem diz amém, irmãos? Então, a salvação como tocha, ela deve ser cuidada para que a sua luz seja mantida. Quem diz amém? Seja mantida. Os resultados, irmãos, segundo os resultados, esse é o segundo item, da operação da salvação como uma tocha na nossa vida. Quem andava com uma tocha estava sempre na luz. Sim ou não, irmãos? A tocha Era como o candeeiro do templo, do lugar santo. O candeeiro iluminava não só o ambiente interno do lugar santo, mas iluminava o próprio sacerdote. A luz, não é isso? Vocês estudaram na escola dominical uma lição que deve ter tratado sobre isso. A tocha da salvação, ela é assim. A tocha ilumina não só o nosso caminho, mas produz luz para nós e para aqueles que estão conosco, amém? Que andava com uma tocha estava sempre na luz. E esta é uma verdade que é produzida, gerada depois da salvação. Noutro tempo, quando não conhecíamos ao Senhor, não tínhamos a salvação, éramos trevas. Quem confirma comigo, irmãos, diga amém.
Amém.
Éramos trevas. Quem diz é a palavra, não é isso? Mas depois de salvo, agora nós temos a tocha. Amém? E a palavra de Deus diz que nós somos o quê? Luz. Efésios. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 5 e o versículo 8. Vamos ler a Bíblia. Fique com a sua Bíblia sempre aberta, porque vamos ler alguns textos da palavra de Deus, fundamentando aquilo que nós estamos dizendo. Efésios, capítulo 5... E o versículo 8, meus irmãos, nos diz assim a palavra do Senhor: porque noutro tempo, repitam após mim, diz assim: porque noutro tempo,
eras trevas,
eras trevas,
mas agora
sois luz no Senhor,
andai
como filhos
da luz.
Quem diz amém, irmãos?
Amém.
Ué? Agora nós não somos mais treva. Amém? Às vezes a gente vê uma pessoa dizendo com outro: isso é uma treva. O cabra é ruim mesmo, né, irmão? Mas nós não podemos dizer com os nossos irmãos isso, porque ele tem a tocha de Deus na sua vida, a salvação de Deus. Glória a Deus na sua vida, não é isso? E essa tocha na nossa vida resultou, irmãos, em uma grande bênção para nós, não é isso? O crente não tem o que reclamar, porque são infinitas as bênçãos na vida do crente, como reflexo, como resultado da nossa salvação. Veja o que diz, amados, em Efésios 5, a continuação do texto que nós lemos aqui. 5, versículo 13 de Efésios diz assim: mas todas essas coisas se manifestam, sendo o quê? Condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, não é, que vivem nas trevas, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensato, mas entendei qual seja o quê? A vontade do Senhor. E não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos de quê? Do Espírito Santo, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Amém? Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Quem diz amém, irmãos? A vida do crente, depois que ele está na luz, depois que ele recebeu a salvação como tocha acesa, ele não está mais nas trevas, ele se opõe, ele não é mais companheiro das obras do pecado, mas diz aqui aqui que a sua vida foi transformada e ele deve remir o tempo, aproveitar bem o tempo, porquanto os dias que nós estamos vivendo são dias maus. Mas ele diz também, irmãos, uma coisa muito interessante no versículo 19, que quando nos reuni, fale entre vós em salmos, não é? Que era o inário, não é isso, do povo de Deus, fale em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando vos reuni, tende salmos, tende hino, cântico espiritual. Não há lugar para mentira, não há lugar para murmuração, não há lugar para calúnia, não há lugar para o ódio, não há lugar para a amargura, há lugar para a alegria, há lugar para o gozo, a alegria do Senhor que está em nós. Glorificado seja o nome de Jesus. A tocha da salvação gera em nós essa bênção. Mas a salvação como tocha, ela nos transforma em tochas, irmãos. Sabia disso? Ela nos transforma em luz. Amém? É produto da salvação. Veja o que Jesus disse sobre o crente em Mateus, capítulo 5, versículo 14 em diante. Nos diz assim o Senhor Jesus Cristo, diz assim a palavra de Deus, que devemos sempre ler e meditar. Versículo 14 do capítulo 5 de Mateus, repita comigo: mas vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão em casa. Aí diz: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Quem diz amém, irmãos? Agora o Evangelho nos transformou em luz. A tocha tomou conta de nós. Quem diz amém, irmãos? Aleluia. E nós somos ministros de Deus. Não é isso? Está escrito na palavra de Deus que os seus ministros como tocha acesa. Amém, meus irmãos? Amém, meus irmãos?
Amém.
Aqui estamos nós, né? Como ministros de Deus, como tochas acesas. A nossa luz, como a da mulher virtuosa, não pode apagar. Está escrito em Provérbios 31 e 18, onde ele diz: sua lâmpada não se apaga de noite. Amém? A luz da salvação nos faz brilhar, resplandecer entre os homens, como está no versículo 16. É ela que faz a diferença. Quem diz amém, irmãos?
Amém.
Não é? Como aquele insetozinho, não é? Que tem, como se chama? O vagalume, não é? É por isso que Satanás tem tanta sede na gente, não é, irmãos? É por causa da luz. O que mais incomoda Satanás em nós é a luz. O problema de Satanás é a luz. Aleluia, é a luz que está em nós. Às vezes a gente para e diz assim: meu Deus, por que tanto ódio? Mas aqui está o segredo, é a luz, irmão. Sabe por que o diabo tem raiva de você? Sabe por que aquele colega lhe persegue no trabalho? Aquele professor lhe marca na faculdade? Aquela professora lhe persegue na escola? Aquele vizinho lhe perturba tanto? É a luz, é a luz. A luz desperta inveja. A luz desperta inveja em Satanás. E como ele não pode descer aqui em pessoa, ele usa os dele. É só dar lugar. Jesus disse: não deis lugar ao diabo. Mas o justo, a luz vai crescendo na vida dele. Quem diz amém, irmãos? Vai crescendo. Por isso diz: a senda do justo é como a luz da aurora, que vai o quê? brilhando, brilhando, até que seja dia perfeito. É o cuidado com a salvação que leva o crente a brilhar neste mundo. Não é isso, irmãos? Nós lemos em Filipenses aquele texto, abramos a nossa Bíblia de volta. Filipenses, capítulo 2. Capítulo 2. E o versículo 12, não foi? Obrigado. Que diz assim: de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai. Amém, irmãos? Operai, cuidai da vossa salvação, com temor e tremor. Versículo 15 do capítulo 2. Para que sejais o quê? Irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Quem diz amém, irmãos? Resplandecer, brilhar. Nós brilhamos, não é isso? Nós brilhamos. A nossa luz, não é? A nossa luz. Então, nós temos a tocha da salvação, temos a salvação como uma tocha viva em nós. Quem diz amém, irmãos? Amém. Como uma tocha viva em nós. Agora vamos a um terceiro item que gostaria de falar. Como manter essa tocha acesa? Todas as vezes que eu falo desse assunto, manter a luz acesa, eu me lembro da história de uma moça que a minha sogra, a primeira esposa do pastor Leôncio, orando, e um dia Deus revelou uma moça da igreja que ia passando na frente dela, e ela ia com uma lâmpada antiga do tempo bíblico, e aquela lâmpada estava já se apagando. E ela chamou aquela jovem e disse: eu não sei o que significa isso. Você sabe o que significa? E aquela jovem contou uma história que não vou citar aqui. Não é isso? Os passos dela estavam se encaminhando para o abismo. Estava caminhando para o abismo. Um homem casado se atravessou na frente. E a minha sogra, uma serva de Deus, orou por ela, exortou, digo, aconselhou ela, e ela voltou atrás. Do ponto que estava, precisou ser corrigida, mas levantou-se vitoriosa, e Deus a abençoou. Amém, irmãos? A nossa tocha precisa, a salvação como tocha precisa ser mantida acesa. Quem diz amém, irmãos? Amém. Acesa, não é? Como podemos mantê-la? Como devemos manter essa tocha acesa? Mantendo, meus amados irmãos, o fogo da comunhão. Amém? Letra A. Mantendo o fogo da comunhão com Deus aceso. A tocha acesa na Bíblia, a própria tocha, é um símbolo de Deus, sabia? Vocês sabem disso, já leram na Bíblia. Quem leu, diga amém.
Amém.
É? A própria tocha é um símbolo de Deus. E ela acesa, é um símbolo de Deus na nossa vida. Abra sua Bíblia, Gênesis, capítulo 15. Em um momento de muita incerteza, de muita dúvida, não é isso? O patriarca, o nosso pai na fé, como se chama? Como se chama, igreja? Amém. Estou falando a uma igreja sábia, irmãos. Amém? Uma igreja sábia, a igreja de Bereia. Amém? Glória a Deus. Capítulo 15 de Gênesis, versículo 17,
diz assim: e sucedeu que, posto o sol, houve o quê? Escuridão. E eis que um forno de fumaça e uma tocha de fogo que passou por aquelas metades, as metades do animal que Abraão partiu e colocou sobre o seu altar. Ele estava com muita dúvida, estava desanimado. Ele esperava uma grande promessa da parte de Deus, que Deus havia falado há muitos anos. E essa promessa era a promessa de um filho, amém? Desde que ele havia saído de Ur dos Caldeus, Deus falou, e depois falou em Padã Arã. Renovou a promessa em Padã Arã, prometeu lá, e disse que daria um filho a ele. E observe que ele chegou a um momento de certo desespero, pensando que aquela promessa não ia se cumprir. Mas diz o versículo 17 que quando ele ofereceu o sacrifício, caiu como escuridão sobre aquele lugar, como uma noite sobre aquele lugar, como ele diz aqui, forno de fumaça e uma tocha de fogo passava entre uma parte e outra. Naquele mesmo dia fez o Senhor o quê, irmãos? Um concerto com Abraão, dizendo: a tua semente tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, e o Queneu, e o Quenezeu, e o Cadmoneu, e ao Eteu, e ao Ferezeu, e aos Refaíns, e ao Amorreu, e ao Cananeu, e ao Girgazeu, e ao Jebuseu. Ele promete, Deus fala, aquela tocha acesa era um símbolo da presença de Deus. Deus estava dizendo a Abraão: Abraão, eu não mudei, eu estou aqui. Amém, meus irmãos? Eu estou aqui. Aleluia. Não é? As promessas de Deus, elas são imutáveis, elas são eternas, elas são verdadeiras. Quem diz amém, irmãos? Amém. Quem crê que as promessas de Deus são verdadeiras, levante a mão. Elas são verdadeiras. Por quê? Porque Deus não se esquece, Deus não muda, e Ele vela sobre aquilo que diz. Amém, irmãos? Ele vela sobre aquilo que diz. A palavra de Deus diz que: viste bem, Jeremias, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Jeremias, eu estou atento. Você pode dormir, mas eu não durmo. Você pode ficar velho, mas eu não fico. Você pode esquecer, Jeremias, mas eu não esqueço. Eu estou lembrado, eu estou atento. Se foi Ele que prometeu, Ele vai cumprir. Amém? Então, a tocha deve ser mantida acesa, não é? Mas para que a salvação como tocha permaneça acesa, vai depender do nosso cuidado. Amém? Quando a palavra de Deus diz que o fogo arderia continuamente sobre o altar, Deus disse assim: o fogo arderá sobre o altar, Moisés. Não se apagará. Quem diz amém, irmãos? Amém. Mas dependia da diligência, dependia do cuidado, dependia da manutenção. De quem? Dos sacerdotes, muito bem, irmã. Dependia do cuidado, dependia da diligência do sacerdote. Amém? A tocha não deve se apagar na nossa vida, mas depende da nossa diligência, do nosso cuidado. Amém, irmãos? Do nosso cuidado. Não podemos manter a comunhão com Deus sem a tocha da salvação acesa. Quando a tocha se apaga, é porque o crente perdeu a comunhão. Não há mais luz. Não brilha a luz de Deus nele. Amém, meus irmãos? Você já viu gente que você diz assim: meu Deus. Você olha para a cara dela ou dele e diz assim: Jesus, eu não estou conhecendo a pessoa. A pessoa que antes era uma bênção, irmão, de repente se transtorna, se transforma. E você diz assim: misericórdia. Fulano, és tu mesmo? És tu mesmo, fulano. É porque a luz já apagou. Já não brilha. Primeira epístola do apóstolo João, capítulo 1, versículo 5. Nos diz assim: e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz. Diga comigo: Deus é luz.
Deus é luz.
E não há nele
treva nenhuma.
Se dissermos
que temos comunhão com Ele
e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Quem tem a tocha acesa não anda nas trevas, mas anda na luz de Deus. E se anda na luz de Deus, tem comunhão com Deus e com os seus irmãos. Amém, irmãos? Tem comunhão com os seus irmãos. É o que diz aqui, não é? E se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se a tocha está apagada, a pessoa está andando em trevas. E se está andando em treva, não tem comunhão com o Senhor, nem com o seu povo. Com ele, se diz ele andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão com quem? Uns com os outros. Amém, irmãos? Comunhão uns com os outros. Se andarmos na luz, se a nossa tocha está acesa, amém? Agora observe um segundo item desse terceiro tópico. Como eu posso manter minha tocha acesa? Mantendo sempre o azeite e a reserva. Quem diz amém, irmãos?
Amém.
Mantendo o azeite. O azeite na Bíblia é um símbolo de quem? O fogo, símbolo de Deus. O azeite, símbolo de quem? Do Espírito Santo, que nos capacita a brilhar. Quando não mantemos a presença do Espírito Santo em nossa vida, por isso Paulo disse: não entristeçais ao Espírito Santo. Depois ele diz à outra igreja: não extingueis, não é? Não apagueis o Espírito. Não é? Muita gente pensa logo quando diz não apagueis, que é para falar muita língua. Não é isso não. É apagar aí, é viver em comunhão com o Espírito Santo. É obedecer ao Espírito Santo. É viver guiado pelo Espírito de Deus. Amém, irmãos? É isso aí. Agora diz aqui: quando não mantemos a presença do Espírito Santo em nossa vida, ficamos sem azeite para a tocha, não é? A negligência, não é? A negligência. Você se lembra das 10 virgens? Mateus 25, não vamos ler? Não é? Elas esqueceram de manter, não é? Enquanto a luz estava acesa, ela se contentava. Mas as 5 prudentes fizeram o quê? Foram fazer a reserva. Amém, irmãos? A reserva. Às vezes há pessoas que, porque chora, porque fala a língua, está tudo bem. Aí negligencia a vida de oração e de leitura da palavra, não é isso? E devia o culto cultuar e gozar da comunhão com a igreja, mas aquilo vai acabar, é como um galho que foi cortado. Quando você corta um galho e ele cai à margem do caminho, permanece algum tempo e talvez um dia ainda verdinho, mas depois murcha e seca. Mas devemos manter, amém, irmãos? Letra C, mantendo o pavio sem carvão. Amém, irmãos? O pavio da tocha tem que estar limpo. Quem já usou na infância aqui, viveu em casa onde os pais acendiam a chaminé, era uma com aquela manga, né? Como é que chama? Candeeiro, aliás, né? Eu sou desse tempo, lá no interior, em que as cidades, não é, tinham energia por geradores. Em cada cidade um gerador, se lembra? E na minha cidade tinha um gerador. E às vezes aquele gerador faltava muita energia. Minha mãe tinha que ter um candeeiro, é? E quando se acendia o candeeiro e o pavio estava sujo, ai, irmão, não dava. Humeava toda a manga, se lembra? E todo, daqui a pouco todo mundo estava chorando, irmão. Todo mundo estava chorando. Crente que faz os outros chorar, irmão, é um problema. É esse tipo de coisa, pavio sujo. Pavio sujo, irmão. Pavio sujo. Não faça ninguém chorar, viu? Agora, o pavio tinha que ser mantido. Amém, irmãos? Tinha que ser mantido. Criava, com o uso, criava aquele carvão na ponta do pavio, né? Então, o que era que a dona da casa fazia? Cortava. Carvão não serve, irmão. É? Você se lembra das lâmpadas do tabernáculo? O sacerdote no tabernáculo tinha os apagadores e os... Estudaram a lição? Espevitadores, que eram como tesouras de ouro, símbolo da palavra de Deus. É? A manifestação dos dons sem o espevitador da palavra, irmão, só dá fanatismo. Não é? Fanatismo. A nossa tocha precisa constantemente estar passando pela limpeza. Conservar na nossa vida, para que a luz da tocha brilhe, para que a salvação encontre pleno espaço na nossa vida, nas nossas atitudes. Quem diz amém, irmãos? Amém. É preciso que mantenha, não é? E o espevitador, eu não tenho dúvida, é a palavra de Deus. Veja o que Jesus disse em João capítulo 15 e o versículo 3. Diz assim, repitam após mim: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Amém? Amém? Cada um de nós devemos ter na nossa bagagem espiritual o espevita, a palavra. Amém, irmãos? Por isso, a vida do crente só é próspera quando ele não só escuta na igreja, porque a igreja é uma hora de palavra, a escola dominical é uma hora de palavra, o culto de doutrina é uma hora de palavra, não é assim? A pregação é um culto mais público, deve ser mensagem evangelística. Mas o crente deve ter em casa e ter, alimentar o hábito de ler sempre a palavra de Deus. E não é ler só para pregar. É. Ler só para pregar. Não. Eu tenho que ler a palavra para me alimentar. Há horas que eu tenho que sentar para Deus falar comigo pela sua palavra. Não é? Essa coisa de se sentar só para preparar a comida para os outros, Já pensou se uma cozinheira todo dia cozinha e bota aquele pouquinho na mão, como faziam as mulheres antigas, né? Aí, tá bom. Mas não senta à mesa. Daqui a pouco a cozinheira vai ficar cadavérica. Porque faz para os outros, mas ela mesma não se alimenta. Quantas vezes em casa, né, o marido fica: vem comer, mulher. Eu já vou. Vem comer, mulher. Eu já vou. É porque ela não pode viver só da pitadinha, viver só do cheirinho da comida. Tem pregador que é assim: só lê para pregar. Não, irmão, leia para se alimentar, para sua alma ficar alimentada. Pregador tem que ser um leitor assíduo da palavra. O crente tem que viver com a palavra. Só 2 horas, irmãos. Só 2 horas. Só 2 horas. De dia e de noite. Salmo 1. Medita na sua palavra de dia e de noite. Se ele fizer isso, a palavra de Deus diz que nós seremos como árvores plantadas junto ao ribeiro de água, que estamos sempre verdes. E na estação própria pode procurar fruto que tem, amém? E tudo que faz é promessa, tudo que faz, se você amar a palavra, você meditar na palavra, alimentar-se da palavra continuamente, está escrito que tudo que fizer prospera, vai prosperar, amém. Vou parar por aqui. Poderíamos falar do quarto tópico: onde a nossa tocha pode brilhar? Onde ela deve estar para brilhar? Pelo menos em seis lugares a nossa tocha deve estar para poder brilhar. Aonde é, pastor? Procure na Bíblia. De uma coisa, vou dar um caminho. Vocês leiam os 4 evangelhos. Só isso. E vá anotando, cada vez que diz: a luz não pode estar em tal lugar, a luz não pode estar em tal lugar, a luz não pode estar em tal lugar, a luz não pode estar em tal lugar. Jesus indicou todos os caminhos, amém, irmãos? Então, leia os 4 evangelhos, que você vai descobrir onde a luz tem que estar.